última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Eram sem dúvida horríveis os sofrimentos de Menchov. Inocente, não tanto os seus sofrimentos físicos como a perplexidade, aquela descrença no bem e em Deus que ele devia sentir ao ver a crueldade dos homens que sem motivos atormentavam. Horríveis eram o opróbrio e os tormentos impostos àquelas centenas de pessoas que não eram culpadas de nada, apenas porque as coisas estavam mal escritas num papel. Horríveis aqueles guardas embrutecidos, dedicados a torturar os seus irmãos e convencidos de que cumpriam uma função boa e importante. Mas o mais horrível de tudo pareceu-lhe ser aquele chefe da prisão, um homem bondoso, já envelhecido e de fraca saúde, que tinha de separar a mãe do filho, o pai da filha, pessoas como ele próprio e os seus filhos. Porque é isto? Perguntava Nekhludov, experimentando agora, em mais alto grau, aquele sentimento de náusea moral que se tornava física, que sempre sentia na prisão, mas não achava resposta. Excerto do romance Ressurreição, de Lev Tolstói, edição Relógio d'Água, tradução de António Pescada. Livro publicado na viragem do século, uma história dramática sobre a Rússia nesse final do século XIX, onde uma empregada doméstica paga um preço muito alto por se ter sujeitado à sedução de um príncipe russo, por quem tinha uma amizade de infância. O último grande romance, o último romance de folgo de Tolstói, a partir da perversidade e da incompetência da justiça e da brutalidade dos homens, portanto, um romance atualíssimo. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água e dentro da Relógio d'Água também responsável pelo conteúdo gráfico, pelas capas, e já não é a primeira vez que lhe faço este elogio, porque a capa deste romance, Ressurreição de Tolstói, é magnífica, é belíssima, a partir do quadro Guarda-chuva, da pintora, escultora e diarista russa Maria Bakirtseva, pupila de Bastien Lepage. Já agora prestar homenagem também à pintora que tanto me deslumbrou, porque temos aqui uma jovem, uma adolescente com um chapéu de chuva, nome do quadro. O principal do quadro aplicado aqui a esta capa de Tolstói, dizer que esta artista, Maria Bakirtseva, deu muito da pobreza das cidades com uma extraordinária expressividade. Uma vida curtíssima, morreu aos 25 anos de tuberculose e muitos dos seus quadros foram destruídos pelos nazis. O seu diário tem por título Eu Sou o Livro Mais Interessante Que Há. Foi uma ativista, uma feminista, e tudo isto em 25 anos, tudo isto porque os quadros dela são maravilhosos. Permitiu-me conhecê-la, agradeço-lhe por isso. Vamos à Ressurreição, o romance de folgo final de Tolstói. Apresente-nos este livro, Carlos Vasconcelos.
É, de facto, o último grande romance do autor. E isto é uma curiosidade. Na altura em que se eu fui o mais vendido, vendia-o mais na altura do que tinham vendido Ana Karenina, do que tinha vendido Guerra e Paz. Apesar disso, passar todos estes anos, não é de longe o livro, o romance mais conhecido, o que eu penso que é, em certa parte, uma grande injustiça, porque eu acho que tem todos os ingredientes de um grande romance russo.
Há esta trama de um homem que procura a redenção. Esta ressurreição poderia ser quase
sim,
redenção.
Sim, é uma redenção. Sim, está, o livro está... O livro aborda vários temas, sendo talvez o principal, de facto, essa crítica às injustiças criadas pelo homem, as leis criadas pelo homem serem, de facto, injustas. Ainda hoje em dia, talvez, são um pouco. Na altura,
sim,
seria
na altura
bastante
muito
pior.
Mais.
Se naquela altura na Rússia seria bastante pior. E, pronto, ele desobra sobretudo pelos tribunais e depois pelas prisões, que ele visita várias vezes. E é engraçado como estes temas têm um paralelismo direto com a vida do autor, de Tolstói, que, embora tenha nascido numa família aristocrata, teve uma crise, em 1870, teve uma crise moral e espiritual muito semelhante, eu diria quase igual à que, de facto, Nekhludov tem no livro. Tem. Há mais semelhanças, por exemplo, no livro Nekhludov, outro dos temas que ele aborda é o passar dos terrenos que ele tinha para os mujiques, que é o que o personagem faz no livro. E esta semelhança o Tolstói também fez em vida, no final da sua vida, a renunciar à sua descendência aristocrática, querer viver uma vida mais simples no campo, e cedeu os direitos do livro.
Os direitos de autor, ao domínio público.
Inclusive o direito deste livro, que foi, inclusive, sido, penso eu, para uma revista de uma seita cristã com que ele se começou a identificar. Isto também é outro dualismo interessante. Outro dos temas que ele aborda é ele critica, como em outros livros o faz, o modo como a Igreja, como a instituição da Igreja, interpreta a palavra de Deus, e está presente em quase todo o livro. E depois, no final, curiosamente, há uma espécie de redenção dele é através de Deus. O que ele critica é o facto como essa tal palavra
é desvirtuada.
Sim, ele refere várias coisas. Não se deve, na opinião dele, não se deve orar em público, a oração deve ser uma coisa privada, e existem muitas outras coisas que ele refere no livro. Portanto, o que temos aqui no fundo é um romance russo, um autêntico romance russo, até das personagens, assim, vários nomes para a mesma personagem. Uma das coisas que eu queria referir, que ele faz e que é muito interessante, que é quando ele se refere a ela, portanto à tal dona de casa que depois foi presa e condenada a trabalhos forçados e que acabou por conseguir ser liberta, ele usa dois nomes, que tem muita piada no começo do livro, e é muito curioso. Ela chama-se Katyusha, e de repente deixamos de ouvir falar de Katyusha e passamos a ouvir falar de Maslova. Katyusha é o nome que o autor lhe dá, e que o personagem do livro também lhe dá, quando ela era pequena, e era uma mulher dócil, e ao longo das páginas do livro ela vai se tornando uma mulher fria e desinteressada pela vida, quase sem sensibilidade. E passa a ter o nome Maslova, que o Tolstói utiliza como uma técnica de escrita sempre que eu quero referir e voltar a mostrar ao leitor.
Situar-nos em diferentes planos.
Se quer dar a ideia que é uma mulher dócil, o personagem trata como Katyusha, se quer fazer o oposto, trata como Maslova. Os traços de um grande autor.
Será até um bom romance para começar a ler Tolstói? Muitas vezes há, quase que diria, já um certo anedotário: ler o Guerra e Paz, eu ainda não li o Guerra e Paz, ou eu já li o Guerra e Paz. Bem. Começar por aqui talvez não seja mau.
Eu penso que é uma boa opção, porque consegue ter um grande romance e é bastante mais curto, sobretudo, que o Guerra e Paz. E sobretudo a escrita que ele faz. Ele escreve isto à parte, são quase um thriller, as partes, e são muito cómicas. Sim. A parte dos juízes, da burocracia, que ele condena muito essa burocracia do...
É impressionante isso, porque estamos no tempo dos czares e dos servos, e no entanto, mais de 100 anos depois, encontramos as mesmas críticas à incompetência, à injustiça, às prisões.
Não houve muita coisa que mudou, de facto. Essa questão do tribunal é muito, muito cómica e mostra a tal burocracia. E ele tem uma parte em que os juízes estão a tentar decidir a vida dos outros, das pessoas que foram condenadas. A maioria delas, quase 90%, foram condenadas sem qualquer razão. Estão presas sem saber porquê. Ou estão presas por perder um passaporte, assim, coisas completamente absurdas. E os juízes estão preocupados em visitar a amante, ou estão preocupados quando é que vão comer, ou querem se despachar. Portanto, ele mostra essa dualidade que depois o próprio personagem acabou por ter nojo dela. Ele nasceu, assim como Tolstói, numa família aristocrática, e talvez o tema principal do livro seja isso. Ele repugna pela abundância, pelo excesso de abundância que vive, que os personagens vivem, e ele começa a tentar rejeitar, e pronto, talvez um final um pouco polémico que eu não estava à espera, mas isso para mim é outra das marcas.
E isso também é bom.
É um final também de um grande escritor. O que me surpreende muito é porque é que este romance não se tornou dos mais célebres, a par do Guerra e Paz do Karenina. Como é que não ficou dos mais célebres? Porque para mim tem todos os ingredientes, até dos personagens, a complexidade dos personagens. Não há personagens bons nem maus, há sempre os personagens são bons e maus ao mesmo tempo, revelam a maldade e a bondade em alturas diferentes. E depois, como é óbvio, tem aquele. Temos aqui acesso àqueles rituais todos, com a crítica à sociedade russa que ele tinha, mesmo a sociedade que se vivia do povo, que se vivia na rua, a opressão, e ele consegue, tudo bem que são 400 e poucas páginas, mas ele consegue colocar tudo isto, intercalando de maneira muito hábil os capítulos, e consegue criar assim uma epopeia. Uma pessoa é como se estivesse a viver na Rússia, a ler o detalhe. É uma escrita muito demorada, fala muito dos rituais, da entrada dos personagens em sala, de avisarem da entrada dos personagens, dos jantares.
É um grande encenador.
É um grande encenador. Uma pessoa quase consegue ver, é muito fácil ver as imagens enquanto se lê o livro. E, portanto, eu acho que Tolstói tem essa marca do talvez o maior escritor russo de sempre.
O último grande romance de Lev Tolstói, agora na edição Relógio d'Água, juntando-se a um extenso número de obras já no vosso catálogo, 12, creio eu. Falaremos até de uma das mais recentes também, Os Últimos Escritos, num outro programa. Ressurreição, de Lev Tolstói, tradução de António Pescada. E podemos agarrar no livro e pô-lo na estante virado para nós, porque este quadro de Maria Bashkirtseva é também belíssimo, tremendo. Livro agora publicado pela Relógio d'Água, que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.